Seja bem-vindo ao podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia. Para o episódio de hoje, contamos com a presença do Dr. Marcelo Moreno, especialista em mastologia e cancerologia cirúrgica, para conversar sobre estratégias para reduzir o risco de câncer de mama. Fique conosco.
Muito obrigado, então, pelo convite, né? E também aproveitando aqui o espaço para parabenizar a Regional de Santa Catarina, né, da Sociedade Brasileira de Mastologia, pelas iniciativas, né, que vem tomando entre os mastologistas do estado, e com isso difundindo, né, conhecimento também para a população. Ou seja, é uma maneira da sociedade também chegar mais próxima dos pacientes, né, das pacientes, e com isso também divulgar o trabalho, né, do profissional mastologista, e consequentemente também com essas ações, como o próprio podcast, né, transmitindo, né, as informações de uma forma prática, né, e também uma forma fácil da população entender. Então, parabenizo mais uma vez também pelas reuniões científicas e muito obrigado pelo convite, né? Espero poder contribuir aí com essa iniciativa. Basicamente, em relação aos fatores de risco do câncer de mama, e quais as medidas que deveriam ser tomadas para reduzir os riscos, né, do desenvolvimento de uma neoplasia mamária. Na verdade, todas as pessoas, de um modo geral, já sabem, né? O problema é a questão, é colocar em prática as ações, né, no dia a dia, né, frente ao estilo de vida moderno, né, que temos hoje. Então, em relação à prevenção do câncer de mama, em relação a como que é feito indiretamente, né, para reduzir esses riscos, a gente poderia dividir de duas maneiras, né, em relação à prevenção primária e em relação à prevenção secundária, basicamente, né, que teriam impactos, né, em relação ao desenvolvimento da doença, ou no caso da prevenção secundária, se a doença já surgiu, teria impacto em relação à sobrevida, né, considerando o diagnóstico precoce. Então, considerando a prevenção primária do câncer de mama, nós teríamos basicamente o estilo de vida, a qualidade de vida em relação a tudo que a Organização Mundial da Saúde prevê, em relação a tudo que sempre se discute com os pacientes, né, que é a questão da alimentação, uma alimentação saudável. Com isso, consequentemente, reduz a chance, por exemplo, juntamente com a prática de exercício físico de uma forma frequente, né, de uma forma racional, associando a isso, então nós teremos a diminuição, né, da chance de desenvolvimento de obesidade. Hoje sabe-se, né, que em relação à obesidade é um fator de risco importantíssimo, né, para o desenvolvimento do câncer de mama, principalmente para as mulheres após a menopausa. No caso, já comprovado cientificamente, né, essa relação entre a obesidade nesse período. Inclusive, trabalhos recentes mostram a relação também da não prática de exercício físico, por exemplo, e consequentemente manutenção do índice de massa corporal ou desenvolvimento de obesidade em mulheres que tiveram câncer de mama, já trataram, ficaram, sob o ponto de vista oncológico, curadas, mas que aumentariam a chance de recidiva da doença ou o desenvolvimento de uma nova neoplasia, né? Então, haveria esse risco aumentado se for comparado àquelas mulheres que trataram câncer de mama e não desenvolveram, por exemplo, obesidade ou, por consequente, não mudaram a qualidade de vida, né, relacionando esses aspectos, principalmente da alimentação e da prática de exercício físico. Então, isso se consideraria como principais, né, em relação à diminuição de fatores de risco relacionado a câncer de mama, que se considera, né, o câncer de mama esporádico, né, que não seria aquele câncer de mama hereditário, que seria ligado à mutação de genes específicos para o desenvolvimento de câncer de mama. Também é importante destacar que, ultimamente, né, alguns trabalhos e também algumas publicações recentes trazem uma questão que muitas vezes não é considerada em consultório, mas que também se mostra importante para a prevenção de câncer de mama de uma forma direta pela questão da regulação do sistema imunológico, que é a qualidade do sono. Tá? Isso já é previsto como um critério também da Organização Mundial da Saúde, né? A qualidade do sono. Então, devido ao estilo de vida moderno, né? Então, a maioria das pessoas não tem aquela prática de sono saudável, né? Que seria de os autores que especialistas em sono sempre defendem a questão das 8 horas, né? Isso é evolutivamente já comprovado que seriam necessários para ter uma regulação metabólica, uma regulação principalmente relacionada ao sistema imune do indivíduo e que muitas vezes hoje está prejudicado graças ao estilo de vida, né, em relação à prática de trabalho moderna, a questão de conciliar, principalmente nas mulheres, no caso, conciliar trabalho, deveres da casa, enfim, com a questão dos filhos, e que muitas vezes não é dividido, né, com o marido, ainda, infelizmente, ainda tem essa prática em muitas famílias, e que isso também possa contribuir para um déficit de sono e, consequentemente, então, contribuir para como mais como um cofator. Então, é importante destacar que, em relação aos fatores de risco, nenhum fator de risco, considerando o câncer de mama esporádico, ele age de uma forma individual, ou seja, como um fator isolado. Seria uma associação de fatores, né? Então, por exemplo, a exposição, maior exposição estrogênica, né, ao parênquima mamário, uma maior exposição do parênquima mamário à ação do estrogênio, né? O que isso poderia ser causado? Então, por exemplo, uma mulher que teve uma menarca, né, ou seja, uma primeira menstruação, primeiro episódio menstrual muito cedo, e considerando uma menopausa tardia, então teria um período muito longo, né, de ciclos, e se não houver, por exemplo, gravidez nesse período, ou se a gravidez ocorrer de uma forma muito tardia, por exemplo, acima dos 30 anos. Também pode se relacionar ao uso do anticoncepcional oral há mais de 10 anos, mas não como um fator isolado, novamente, importante destacar, né? A gente sempre denomina como cofatores, né? O uso de reposição hormonal na pós-menopausa também, ou a nuliparidade, ou seja, não ter, no fato de não ter tido filho. Alguns trabalhos também relacionam como cofator a questão da amamentação, né? Então, quanto maior o período de amamentação, teria então um fator protetivo, né, protetor em relação ao surgimento de câncer de mama. Mas é importante destacar, né, porque muitas vezes as pacientes trazem isso, a preocupação, eu não tive filho, então vou ter câncer de mama. Não é bem assim, porque o fator de risco, ele não pode ser considerado como um fator isolado. A gente só pode considerar como a gente houver uma associação, ou seja, uma soma desses fatores que eu acabei de destacar, né, assim, de uma forma mais superficial, obviamente, a gente não está aprofundando em nenhum deles, né? Também, em relação a isso, agora trazendo para a questão da prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, né? Então, o diagnóstico precoce, ele se dá basicamente pela realização da mamografia, né, anual. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, que é o que eu vou... que existem outras regras, né, de outras sociedades, do próprio Sistema Único de Saúde, mas eu vou falar aqui em nome da Sociedade Brasileira de Mastologia, que prevê, então, recomenda, né, a realização da mamografia a partir dos 40 anos, de forma anual, né, até os 74 anos, mas a gente, na prática diária, acaba recomendando independentemente da idade. E, obviamente, se houver história familiar forte, que a gente considere uma história familiar importante, que possa configurar um câncer de mama familiar, a gente sempre realiza, então, o exame antes, né, dessa idade, de acordo com a idade da familiar que teve o câncer de mama. Então, a gente leva isso em consideração também. Também é importante destacar, né, voltando lá para o fator de risco, talvez o que a gente sempre comenta como primeiro lugar é o fato de sexo feminino, né? Ou seja, o fato de ser mulher. Então, o câncer de mama ocorre no homem, né? Mas é um caso de câncer de mama masculino para cada 100 casos de câncer feminino. Então, o fator de risco, de fato, existe, né? O fato de ser mulher e associado àqueles outros que eu também citei. Eu só tinha esquecido de comentar esse também. Então, assim, para resumir, né? Tem dois fatores de risco que eu também acabei esquecendo de falar, mas que é importante destacar, porque também surge nas consultas a dúvida e também a gente chama a atenção das pacientes, que é a questão do etilismo, né, que é a ingesta de bebida alcoólica, que está relacionado, vários trabalhos mostram a relação do risco que é proporcional à ingesta, à quantidade de ingesta de álcool diário, né? Então, assim, no nosso meio até não é muito comum a gente identificar mulheres que usam, né, ou consomem bebida alcoólica em grande quantidade diariamente, mas isso é possível, né? Então, existe essa relação. O tabagismo também, ele alguns trabalhos trazem como fator de risco, ele não seria um fator de risco direto, né? Eles, principalmente, existe uma relação das mulheres que iniciaram o hábito antes do primeiro parto, né? Então, teria essa relação. Então, mulheres que eram tabagistas de uma forma precoce, né? De uma idade mais jovem e, principalmente, antes do primeiro filho, né? Então, existe alguns trabalhos que trazem essa correlação. Também, raramente, né, tem aquelas mulheres que, durante a adolescência, por exemplo, ou adulto jovem, desenvolveram um linfoma, por exemplo, e que é um tipo de neoplasia que pode dar na região mediastinal e que um dos tratamentos é a utilização da radioterapia. Então, a radioterapia, para esse tratamento desse tipo de neoplasia, acaba sendo também um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, sempre que identificar uma mulher que teve um tratamento no passado com radioterapia em região de tórax, é importante, então, também acompanhar essa paciente de perto, né? E aquela questão também que eu falei das portadoras, né, de mutação genética, né, que pode acontecer. Hoje eu comentei do gene BRCA1, BRCA2, mas também tem o gene P53, o PT, enfim, outros genes que foram identificados que também podem serem mutados e, consequentemente, então, a paciente tem um risco aumentado de ter câncer de mama do desenvolvimento no decorrer da vida dela. Mas isso também a gente consegue identificar pela história familiar ou por algumas características da própria neoplasia, né? Então, tem determinadas neoplasias mamárias que são mais comuns a serem relacionadas com mutação genética. Então, também, mas isso aí, no caso, o mastologista vai identificar e vai sugerir teste genético, né? Então, basicamente seriam esses os fatores de risco que a gente tenta identificar, né, no dia a dia das pacientes, chama a atenção de como prevenir o câncer de mama agindo em relação a esses fatores de risco. Claro que existe, a gente chama de fatores de riscos modificáveis e não modificáveis, ou seja, você pode modificar, por exemplo, nasci com sexo feminino, não tem como modificar. Então, a gente diria assim que os não modificáveis seriam a idade, o sexo, a etnia, a menarca precoce, não tem como identificar, não tem como modificar, menopausa tardia, se ela não teve filho, né, liparidade, a história familiar ou se tem alguma mutação genética, por exemplo, ou, né, ou no caso esse mais raro, quando a paciente faz algum tratamento para algum tipo de linfoma que foi submetida à radioterapia. Então, isso não tem como modificar. Agora, o que dá para modificar desses todos, ou seja, aquilo que a gente identifica que a paciente tem como fator de risco, mas que seria importante modificar para que ela enfim, possa diminuir o risco do desenvolvimento do câncer de mama, seriam os fatores reprodutivos, que a gente comentou, a idade do primeiro parto, mas isso é uma questão muito relativa para a questão de planejamento familiar, não tem como um médico vai chegar e dizer, você vai ter que ter filho de uma maneira precoce, isso hoje em dia, né, e nunca foi assim, mas enfim, mas mesmo assim a gente pode considerar como modificável, porque é uma possibilidade de modificação. O número de filhos, né, obviamente a questão da própria amamentação, mas a amamentação sempre é incentivada, né, pelos médicos, no caso dos colegas da ginecologia, da obstetrícia e da pediatria, né. A obesidade, eu considero talvez a obesidade que relacionada ao sedentarismo, ao etilismo, à questão do tabagismo, eu acho que, na minha opinião, esses seriam os fatores de risco que de fato são modificáveis, né, e que teriam bastante importância teria um impacto na questão do risco de desenvolvimento do câncer de mama. E também as questões hormonais, né, tanto o uso do anticoncepcional oral, quanto à terapia de reposição hormonal na pós-menopausa. Então, essas são questões que poderiam ter alguma ação, né, e que poderia ser discutido com a paciente para, então, associar e ter impacto, né, na redução do risco de desenvolvimento do câncer de mama.
Agradecemos a participação do Dr. Marcelo Moreno e convidamos a todos para acompanharem os demais episódios do nosso canal na plataforma Macadu e nas principais plataformas de podcast. Para acessar, entre no link da bio do nosso Instagram, @scmastologia. Até mais!